Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum.
Vereador Jean Carlos, vereador Alfredo Landim, vereador Valdete Fernandes, vereador Pastor Elias, vereador João Feitosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
Sede bons uns para os, com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede. Sede imitadores de Deus, como os filhos que Ele ama. Nada de palavras grosseiras, insensatas ou obscenas, que são inconvenientes. Dedicai-vos antes à ação de graças, pois sabei o bem, o devasso, o impuro, o avarento, que é um idolatra. São excluídos da herança do reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos engane com palavras vazias. Tudo isso atrai a cólera de Deus sobre os que lhes desobedecem. Não sejais seus cúmplices. Outrora ereis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Vivei como filhos da luz. Efésios 4, 32, 5, 1, 2, 5, 8. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem com correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 69ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 21 dias do mês de outubro de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado pelo Ederson Lopes, Luiz Lacerda, Teles Júnior e João da Luz. A hora determinada, o seu presidente solicitou que tivesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o seu presidente solicitou leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões, projeto de lei ordinária 120/2020, de autoria do vereador Deusmar Japão, que institui o certificado Ato de Bravura Tenente Coronel Hiller Braga Ananias, em Anápolis. Usou a palavra o vereador Jean Carlos, a sessão foi suspensa para outorga do título de cidadania napolina ao médico neurocirurgião Paulo César Silva Francisco, por iniciativa do vereador Jean Carlos. Usou a palavra também o vereador Teles Júnior, e a sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso a membros do Conselho de Capelania Evangélica Brasileira, Concebras, pela passagem dos seus 26 anos de fundação, por iniciativa do vereador Teles Júnior. Usou a palavra ainda a vereadora Thaís Souza. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso ao sargento Fábio Barbosa da Silva e demais policiais da Companhia de Policiamento Especializado, CPE, por iniciativa da vereadora Thaís Souza. Usou a palavra, por fim, o vereador Lélio Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Pastor Elias, Domingos Paula, Luzimar Silva. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente ou votação de projetos. Em única votação, veto 229/2019, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei 092/2019, de 22 de outubro de 2019, que dispõe sobre o fornecimento de vale medicamento, autorização para usuários de medicamento que estejam temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis. Autor do projeto original, vereador Jean Carlos, deferido pedido de vista ao vereador Pedro Mariano. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 116/2020, de autoria do vereador Fernando Paiva, que concede título de cidadão anapolino ao senhor Johnny Alessandro Parreira de Paiva, aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 117/2020, de autoria do vereador Fernando Paiva, que concede título de cidadania napolina ao senhor Fábio Alves Ribeiro, aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 107/2020, de autoria do prefeito, que regulamenta o processo de venda direta aos ocupantes de áreas públicas, objeto de REURB. aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar 105/2020, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar 468/2020, que regulamenta a instalação, renovação, regularização e compartilhamento de antenas de infraestrutura de suporte e licenciamento de estações transmissoras de telecomunicações. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Houve votação de moções, de aplausos e requerimentos. Nas comunicações, dará a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, João Feitosa, Jean Carlos, Lélio Varenga, e sem mais nada se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 26 de outubro, em horário regimental. Senhor presidente, não temos hoje leitura de projetos e nem correspondências. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Quero cumprimentar os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do canal da Web TV. Registrando a presença em plenário do senhor Lamartine Moreira Júnior, presidente eleito para o triênio de 2021 a 2023, do CREA Goiás, também os engenheiros Ulisses Sena, engenheiro civil, Paulo Vargas, engenheiro ambientalista e sanitarista, Ivan Beze Júnior, engenheiro civil. Ivan é um amigo de longa data. Também registrando a presença da Polícia Penal em plenário, qual receberá serão homenageados pela uma moção de aplausos de autoria do vereador Fernando Paiva, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa, Andréa Ferreira Costa, Paulo Leite de Moraes, Caio César Oliveira, Fábio de Souza Oliveira, Maxilânio José de Lima. Sejam sempre bem-vindos a esta Casa de Leis e parabéns pelo serviço prestado à nossa comunidade. E por fim, recebendo os eletricistas, Fábio Martins Mota, Ricardo Francisco de Oliveira, que serão homenageados pelo vereador João Feitosa, também projeto de moção de aplauso, requerimento de moção de aplauso aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. E de antemão, já convido o presidente do CREA, do Estado de Goiás, o senhor Lamartine Moreira Júnior, para se assentar aqui conosco, e convido o vereador Ederson Lopes a fazer uso da palavra por até 5 minutos. Na sequência, nós concederemos a palavra ao senhor presidente do CREA Goiás, Lamartine. Sejam sempre bem-vindos aqui a esta casa.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal de Anápolis. E cumprimentar toda a população anapolina que nos acompanha, seja aqui presencialmente no plenário ou seja pelos meios de comunicação, o canal do YouTube e a Rádio Manchester. E hoje faço um cumprimento especial aqui e agradeço a presença por ter aceitado o nosso convite ao nosso presidente eleito do CREA Goiás, Lamartine Moreira Júnior. Foi eleito para o triênio 2021 a 2023. Obrigado, Lamartine, pela sua presença. Muito nos honra aqui, presidente do nosso CREA Goiás, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Cumprimentar também o engenheiro civil Ulisses Sena, que se faz presente, o Paulo Vargas, que é engenheiro ambientalista e sanitarista, que também se faz presente, meu amigo Ivan Beze Júnior, engenheiro civil, que também atua na defesa civil aqui no município de Anápolis, assim como o engenheiro ambiental Rafael Farinha, que também atua na defesa civil, e o engenheiro mecânico, o Fábio, que também é da Mútua, que também se faz presente aqui nessa manhã na Câmara Municipal. Senhor presidente, nobres pares e população, o que me motivou a convidar o nosso presidente eleito do CREA, Lamartine Moreira, é porque ontem, dia 25 de outubro, comemorou-se o Dia do Engenheiro Civil. Foi comemorado ontem e é comemorado todo dia 25 de outubro. Lamartine é também engenheiro civil, dentre outras formações e graduações, mas é engenheiro civil também. E tivemos a alegria de elegê-lo como presidente do CREA para o triênio 2021 a 2023. E é uma excelente oportunidade. Eu vi nesse momento uma oportunidade de estreitar o relacionamento da Câmara Municipal de Anápolis com o CREA Goiás. Nós temos diversas leis que precisam ser atualizadas aqui no município de Anápolis. E eu cito aqui o Código de Edificações. O nosso Código de Edificações, ele é de 2006. Já se vão 13 anos do nosso Código de Edificações. 2006, na verdade, 14 anos do nosso Código de Edificações. E nós precisamos de uma atualização desse Código de Edificações. Nós temos uma lei de parcelamento do solo, que está em processo de atualização, que também é de 2006. Nós temos também um código ambiental no município de Anápolis, que é de 1999. E nós temos ainda um plano diretor que constantemente precisa passar por revisões pontuais. Por isso eu entendo extremamente importante essa aproximação da Câmara Municipal, do Legislativo Anapolino, com o Conselho de Engenharia do nosso estado e especialmente com os engenheiros aqui do município de Anápolis, que entendem aquilo que precisa ser aprimorado, aquilo que precisa ser modernizado, aquilo que precisa ser atualizado. Eu sou presidente da Comissão de Urbanismo, Transportes, Serviços Urbanos e Meio Ambiente. E nós temos efetivado trabalhos que provocam o Executivo a atualizar essa legislação. E é preciso trazer também a sociedade organizada. É preciso trazer o envolvimento dos engenheiros civis, é preciso trazer o envolvimento dos engenheiros ambientais, das diversas áreas da engenharia, para que possam também unir forças a nós, vereadores dessa Casa de Leis, ao Executivo, para que nós possamos ter leis atualizadas e leis que vão destravar, desenrolar, trazer um desenvolvimento sustentável aqui para o município de Anápolis. Presidente Lamartine, quero fazer um cumprimento especial ao nosso vereador Lisier, também engenheiro civil, que chega aqui ao plenário. E nós estamos falando, Lisier, do dia do engenheiro civil, comemorado ontem, e temos aqui hoje a presença do presidente eleito do CREA, Lamartine Moreira. Então, presidente Lamartine, a nossa intenção é essa, com o convite à Vossa Senhoria, com a amizade que nós estamos desenvolvendo, essa aproximação do CREA com o Legislativo Anapolino, para que nós possamos aprimorar as nossas leis, atualizar as nossas leis, modernizar as nossas leis, gerando com isso empregos e trazendo para o município de Anápolis um desenvolvimento sustentável. E eu agradeço muito mais uma vez e parabenizo a todos os engenheiros civis, especialmente os engenheiros civis que atuam aqui no município de Anápolis. Na próxima quarta-feira, nós estaremos entregando uma moção de aplauso, presidente, aos engenheiros civis do PROANA, que é um importante órgão aqui da Prefeitura Municipal de Anápolis, que tem desenvolvido os projetos, que tem feito com que Anápolis tenha avançado. Então, na próxima quarta, nós estamos apresentando aqui hoje uma moção de aplauso a todos os engenheiros civis do PROANA. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Como de costume, o nosso regimento interno permite que a autoridade convidada possa fazer uso da palavra no plenário por até 15 minutos. Desta forma, convido o senhor Lamartine Moreira Júnior a fazer uso da palavra. Pode fazer daí ou da tribuna, se preferir, né, por até 15 minutos, já registrando que o senhor Lamartine Moreira Júnior assume o CREA no triênio de 2021 a 2023. Com a palavra, senhor Lamartine Moreira Júnior.
Bom dia a todos. É um prazer estar nessa casa, né? E inicio cumprimentando o presidente Leandro Ribeiro, cumprimentando o vereador Wederson Lopes pelo convite, muito obrigado, né? Cumprimento também o nosso amigo ali, o engenheiro Lisier, né? A imprensa, a todos que nos assistem pelas vias da internet, aos amigos aqui presentes, enfim, a todas as pessoas que possam nos ouvir agora. E é uma honra imensa ser o candidato eleito pelos profissionais que congregam o sistema CREA, Confeia e Mútua, os engenheiros das engenharias, da agronomia e das geociências. E nessa, continuando nossos agradecimentos a esta casa, pelo reconhecimento das engenharias. Ela está presente em todos os locais, na construção das cidades, na construção da infraestrutura, na construção das vias, das drenagens, das pontes que ligam as pessoas, tanto da parte física quanto da parte intelectual das pessoas. Então, é um prazer enorme estar imbuído dessa parte de construção. Construção das igrejas, a construção dos hospitais, a construção das escolas, dos espaços de convivência, ou seja, a engenharia está desde o mais simples objeto ao mais sofisticado satélite. Tudo passa na mão das engenharias. E nesse sentido, a Lei 5.194, de 66, que instituiu a regulamentação das engenharias e a criação do nosso conselho, diz em seu artigo 1º que as nossas profissões são caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano. Neste sentido, pergunto a vocês, nós trabalhamos em prol de quem? Em prol do desenvolvimento da sociedade. Assim como vocês aqui desta casa trabalham para melhorar a sociedade, a vida de cada um de nós. Precisamos trabalhar junto de vocês. As engenharias precisam do poder legislativo para alcançar o bem melhor, que é o bem da sociedade e da nossa convivência. Nesse sentido, presidente e vereador Ederson, reforço aqui os meus programas de gestão. Mas antes disso, quero falar a importância. Por que que o engenheiro é importante na nossa vida e para a sociedade? O engenheiro é segurança, é qualidade, é economia e produtividade. Por isso que nós precisamos do reconhecimento da sociedade, porque o engenheiro abarca várias especificidades em prol da sociedade. Além disso, para um ótimo desenvolvimento da sociedade e de uma engenharia, precisamos ter o planejamento, projeto, execução e a manutenção dos prédios, vias públicas, enfim, de uma forma geral da sociedade que o qual a gente abarca. E nesse sentido de reforçar o nosso programa de gestão, que foi feito para a nossa campanha, o qual nós fomos eleitos, do CREA Goiás, vamos atuar junto aos poderes legislativo, executivo e judiciário. Ações em prol da engenharia, da agronomia e das geociências. Vamos empenhar esforços para que os municípios, o Estado de Goiás, cumpra a Lei 9.950-A, que é a Lei do Piso Salarial, que dispõe sobre a remuneração dos profissionais diplomados em engenharia e, principalmente, que ela envolva os próprios servidores. Viu, vereador Ederson? Isso aí é uma reivindicação que a gente precisa trabalhar com carinho para a gente valorizar o pessoal da engenharia, porque precisamos contratar pessoas melhores e as pessoas que se desempenham melhor precisam ser melhor remuneradas. Peço muito o seu apoio aí nessa Câmara Legislativa para a gente conseguir um trabalho em cima dessa lei aí para tornar os profissionais aqui de Anápolis realmente que sejam melhores remunerados. Vamos atuar junto aos órgãos públicos, promovendo meios de desburocratização aos serviços da engenharia, da agronomia e das geociências. A exemplo do modelo do Alvará Fácil, né? Precisamos aumentar isso, precisamos colocar a responsabilidade na mão dos engenheiros, dos agrônomos e do pessoal das geociências. Precisamos trabalhar nesse sentido de dar a eles, realmente, desburocratizando e colocando a responsabilidade neles. Não Precisamos cercar uma, não ficar cercando tudo, porque tudo realmente fica difícil. Mas se a gente for pontual, colocando a responsabilidade na mão de quem precisa, a gente consegue desburocratizar ainda mais. Vamos aprimorar os convênios e acordos de cooperação técnica com os órgãos públicos, tornando o CREA mais do que um órgão fiscalizador, mais participativo, essencial e atuante para a engenharia, para a agronomia e para a geociências. Precisamos apoiar as ações públicas que objetivem o fortalecimento da engenharia pública por meio de assistência técnica à população carente. Igual o senhor falou aí, que foi aprovou na última semana o REURB, né? Então, assim, a gente precisa avançar nesses temas que são polêmicos e que nós precisamos realmente dedicar, né, as pessoas menos favorecidas. O CREA, em parceria aqui com o Legislativo e com o Executivo, faremos grandes avanços. E nesse sentido, o Ederson, eu me coloco à disposição, né, coloco o CREA Goiás a partir do triênio 2021 a 2023, com um elo de ligação e essa ponte, igual citei no começo. Estamos lá para a gente avançar nessas questões e no fortalecimento da nossa ligação. Então, assim, muito me honra hoje estar aqui no dia 25 de outubro, que foi o dia, que é homenageado o engenheiro civil e o pessoal da construção civil, que tem como nosso patrono o Frei Antônio de Santa Ana Galvão, ou seja, o Frei Galvão, considerado o primeiro engenheiro brasileiro. A data do dia do engenheiro civil remete a 25 de outubro, o dia que Frei Galvão foi beatificado pelo João Paulo II. Nesse sentido, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a honra de estar falando para o pessoal aqui de Anápolis, né, na sua pessoa, que me convidou aqui, muito me honra. Estamos aqui, colocando o CREA à disposição dessa casa para o que sempre for melhor. Meu muito obrigado.
Obrigado, senhor Lamartine Moreira Júnior, presidente eleito do CREA para o triênio de 2021 a 2023. Quero convidar o vereador Ederson Lopes, que se poste aqui à frente junto com o senhor Lamartine, para fazer a entrega de moção de aplauso concedida pelos pares desta casa, convidando também os engenheiros aqui presentes, o Ivan Zimbese, Paulo Vargas, Ulisses Sena e os demais colegas que quiserem participar desta singela homenagem. Suspendo a sessão por até 2 minutos para que possamos registrar este momento.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Ederson Lopes ao engenheiro civil agrícola e de segurança do trabalho Lamartine Moreira Júnior, presidente eleito para o triênio 2021-2023 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás, CREA Goiás, em comemoração ao Dia do Engenheiro Civil, celebrado anualmente em 25 de outubro, e pelos relevantes serviços prestados aos anapolinos e aos goianos em sua área de atuação. Anápolis, 26 de outubro de 2020. Assina o vereador Ederson Lopes, autor da homenagem, e o vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa. Parabéns!
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem aos seus assentos para darmos continuidade à presente sessão. Nós encerramos o pequeno expediente, tendo todo o espaço já utilizado, agradecendo mais uma vez a presença do presidente do CREA para o triênio 2021-2023, senhor Lamartine Moreira. Conte sempre com o Legislativo Anapolino. Vamos dar início ao grande expediente, convidando o próximo orador, vereador Fernando Paiva.
Bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais pares, a imprensa aqui presente, aos ouvintes da rádio, da webcam. O que me traz hoje aqui, senhor presidente, é a respeito de uma homenagem que essa casa, por unanimidade, concedeu à Polícia Penal aqui do município de Anápolis. Como é de costume dessa casa de leis, sempre em nome da população, homenagear as forças de segurança, não seria diferente e extremamente justo homenagear também a Polícia Penal. Sabemos das dificuldades que eles enfrentam nos presídios, e isso a gente acompanha, nós todos, toda a população acompanha pelas redes sociais, pela televisão, todos os meios de comunicação, senhor presidente. E, inclusive hoje, por coincidência, tem uma reportagem no Jornal Popular do Coronel Agnaldo Cruz, justamente falando sobre o presídio aqui de Anápolis. Então, em reconhecimento aos relevantes serviços dos policiais penais, fizemos aqui no ano passado, e foi votado por todos os colegas, uma moção de aplauso em decorrência da pandemia. Não foi possível entregarmos aqui, fazermos aqui, como de costume, chamar todos aqui para a entrega desses certificados. Então, eles mesmos, entre si, selecionaram uma parte que representará os demais. Nosso desejo era que todos estivessem aqui para a entrega, mas, infelizmente, com essa pandemia, não foi possível. De qualquer forma, vou nominar todos aqui e, em seguida, vamos chamar os que aqui estão para receber em nome dos demais. Foram homenageados aqui, na época, Alexandre Calixto Sabag, Anderson Augusto Martins Silva, Andréia Ferreira Costa, que está presente, Antônio Garcia de Paula Neto, Bruno Henrique da Silva Lopes, Caio César Oliveira Araújo, que aqui também se encontra, Carlos Rodrigues Pitanga, Carmesino da Silva Lima, Cindy Moreira Arraes, Kleber de Matos Camargo, Kleberson Mendes do Prado, Cleiton Evangelista Neres, Davi Ferreira Silva, Edneu Alves Magalhães, Eduardo Carneiro Neves, Helder Elias Ferreira, meu amigo Fábio de Souza Oliveira, que aqui se encontra, François Fábio Costa Faria, Gabriel Ribeiro de Oliveira, Graziela Vaz da Costa, Michael Vitor Rodrigues Barbosa, Maxilano José de Lima, que aqui também se encontra, Michel Pereira dos Reis, Paulo Leite de Moraes Júnior, muito obrigado, Paulo, também se encontra aqui, Rafael Diogo de Jesus, Rafael dos Santos Vieira, Renato Garcia Cardoso, Roberto Luiz Lourenço da Silva, Vanderir Martins de Rezende, Wesley Neres de Carvalho. Quero também parabenizar as demais forças de segurança da nossa cidade, que sabemos da competência e do empenho que todos têm na defesa de nossa cidade. Eu gostaria que o senhor presidente convidasse os homenageados à frente para receber o certificado, senhor. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Como de costume, por motivo de pandemia, nós não estamos fazendo eventos aqui no plenário, então nós abrimos essa atribuição aos vereadores que fazem as moções de aplauso, certificado de título de cidadania napolina, que possa estar entregando durante a sessão, observando certamente o seu tempo regimental. Neste caso, quero convidar aqui os homenageados da Polícia Penal, que estão aqui presentes para receber uma singela homenagem, mas aprovado por unanimidade dos pares desta casa, em reconhecimento ao excelente trabalho que vocês fazem para a nossa sociedade. Nós entendemos que nós precisamos fazer um trabalho não a nível municipal, estadual e sim federal de ressocialização dos presos para que a gente possa ter um futuro melhor para os mesmos e também mais garantia de tranquilidade do trabalho de vocês. Convido aqui à frente o senhor Maxilano José de Lima, Fábio de Souza Oliveira, Paulo Leite de Moraes, Caio César Oliveira, Andréia Ferreira da Costa para receber essa singela homenagem das mãos do vereador Fernando Paiva e convido os demais edis que estão aqui presentes que possam participar dessa entrega, suspendendo a sessão por até 2 minutos para que possamos registrar este momento.
Todos estão com a moção dentro.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplausos por iniciativa do vereador Fernando Paiva e aprovado por unanimidade pelos pares desta casa em reconhecimento ao relevante serviço prestado da Polícia Penal, agentes de segurança prisional no Presídio Estadual de Anápolis, eficaz que desempenham pelos relevantes serviços prestados à Anapolina em sua área de atuação. Parabéns em especial aqui ao Maxilane José de Lima e aos demais homenageados aqui presentes. Esta é uma singela homenagem e reconhecimento ao excelente serviço prestado de vocês em prol da nossa sociedade. Conte sempre com o Legislativo Anapolino. Um grande abraço a todos.
Senhoras e senhores, dando continuidade ao espaço do grande expediente, convido o próximo orador a fazer uso da palavra na tribuna, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, canal 10, a todos os meus amigos, nobres vereadores. Senhor presidente, quero aqui usar o grande expediente e quero ser rápido, também para poder estar parabenizando hoje, 26 de outubro, dia do trabalhador da construção civil, não, presidente. Eu que também já trabalhei, comecei minha vida profissional trabalhando de servente, cheguei a pedreiro e até hoje eu sou bom para sentar até uma cerâmica, viu, Japão? Então, parabéns a todos os profissionais da construção civil, que Deus possa estar abençoando a cada um. E de forma carinhosa, senhor presidente, vossa excelência, a todos os pares, sobre o meu projeto de lei que institui o dia do eletricista padrão, a ser comemorado todo dia 17 de outubro. Agradeço ao prefeito Roberto Naves por ter sancionado essa lei, a lei 4.095. Então, eu agradeço ao prefeito Roberto Naves por ter sancionado essa lei que dá dignidade e que dá um reconhecimento a essas pessoas que trabalham dioturnamente na área de perigo, periculosidade total. Eu quero agradecer aos meus amigos, meus companheiros, que há muitos anos estamos juntos, que trabalhamos junto à CELG, a maioria, quer dizer, a maioria não, quase todos, né? Trabalhamos junto à CELG e hoje está aqui convidado a receber essa singela comenda do Legislativo. Foi aprovado por todos, pelo novo presidente Leandro Ribeiro, e vocês são mais do que merecedores, são mais do que merecedores. Eu quero agradecer a presença da Verônica Ferreira, superintendente técnica, né, da empresa Concelta, uma empresa que há muitos anos está, que trabalhou contribuindo para o desenvolvimento e a qualidade de trabalho dentro da CELG. Hoje tem grandes trabalhadores, mas infelizmente o protocolo dessa empresa Enio atrapalha muito o desenvolvimento e a qualidade de cada um de vossas excelências tem como profissionais, de resolutividade, de fazer a coisa acontecer em tempo real. Mas para fazer em tempo, o tempo real hoje do protocolo da Enio demora 5 horas, às vezes até 3 dias, como já está acontecendo nesse tempo chuvoso. É culpa de vossas excelências? Não. Não é não, porque se vocês fossem e ter a condição de fazer os procedimentos que vocês conhecem na parte técnica, seria muito melhor, seria muito mais fácil para o consumidor não ficar tanto tempo sem energia. Mas o protocolo da empresa CELG é o que nós estamos tentando, novo presidente, mudar esse protocolo. Inclusive eu ia até fazer uma moção de apelo aqui ao governador, para que voltasse novamente o COD para Anápolis, o seu deu plantão. Mas, infelizmente, hoje nós temos aqui duas empresas que comandam praticamente a questão do plantão, CSC, Centro de Serviço da Construção. Então, assim, é lamentável a situação que hoje a empresa Enio leva no seu protocolo, né? Então, parabéns a vossas excelências, parabéns Fabiana, que é uma guerreira eletricista, né, que não tem medido esforço para poder estar trabalhando, furando buraco, às vezes ajudando e plantando porte, trabalhando caminhão muque, que muitas vezes eu já vi você fazendo isso, subindo em porte. Tá, parabéns, você é um exemplo para todas as mulheres femininas eletricistas. É o Fábio Ribeiro, que também, meu amigo, trabalhou muito tempo na empresa terceirizada e hoje é dono da Ribeiro Padrão, que tem contribuído muito, sim, no desenvolvimento, na questão de energia na nossa cidade. O Fábio Martins, da empresa Enel, está hoje representando essa empresa. Não falo de forma alguma, Fábio, dos profissionais como você é, profissional capacitado, profissional arrojado, que muitas das vezes você não consegue ficar 4 horas esperando uma liberação para você arrumar simplesmente um cabo arrebentado. Você é um profissional, mas você tem que seguir o protocolo da empresa. Parabéns, você é mais do que merecedor. E também nós temos aqui o Ricardo, meu compadre Francisco de Oliveira, da empresa Concelta. Um pequeno, grande homem que não mede esforço de forma alguma para atender e ajudar a cada um. Obrigado por tudo que a gente pede para você e você sempre está disposto a nos atender. Agora nós temos aqui o João Bosco. João Bosco, que também, novo presidente, foi ex-funcionário da Concelta, da Constel, e hoje ele está prestando um grande serviço na iluminação pública. Você também, João Bosco, é um exemplo. O Valdivino, Divinim, também é o cara que não mede esforço para poder estar ajudando a administração seguir o rumo. O Paulo Inácio, eu acho que ele não veio, né, Pedro? O Diego Marques também, o Diego que também tem prestado um grande serviço, né, à nossa comunidade. O Diego hoje, tanto ele quanto a Fabiana, são funcionários da Dínamo, da empresa que terceirizado. E por fim, novo presidente, eu acho que eu não esqueci o nome de ninguém, quero parabenizar o Pedro. Pedro, parabéns, garoto, parabéns pelo trabalho que você tem feito diante a iluminação pública. Nós temos sido parceiros em fazer o que o prefeito Roberto Naves determinou para a cidade de Anápolis. E você tem a sua forma carinhosa, sua forma profissional de fazer e executar todas as demandas da iluminação pública.
Uma parte,
parabéns,
vereador.
Parabéns a Vossa Excelência. Uma parte ao novo vereador Domingos.
Obrigado, vereador João Feitosa. Cumprimentar o senhor para poder estar homenageando aqui hoje, os eletricistas, não só da prefeitura, mas com certeza homenageando o eletricista da cidade de Anápolis, estado de Goiás e do Brasil. Especificamente na nossa cidade, quero cumprimentar todos, principalmente que faz parte dessa gestão, aonde que levou em praticamente aí em quase 50% da cidade aí, principalmente nos bairros, lâmpada de LED, né, que está aí atendendo e modificando a forma de iluminação da nossa cidade, dando um colorido mais bonito para a nossa cidade. E às vezes a gente vê algumas pessoas até despreparado falando a respeito de implantação de lâmpada de LED no nosso município, que não está acontecendo. São pessoas, parece que não andam na cidade de Anápolis. Pessoas que às vezes ficam só no centro e não dão uma volta pelos bairros. Então, cumprimentar o senhor por essa homenagem, cumprimentar essa gestão por ter começado as lâmpadas de LED aonde que tem mais necessidade, que é nos bairros da nossa cidade. Então, parabéns pela sua fala.
Obrigado, nobre vereador Domingos, Vossa Excelência é testemunha disso, tanto quanto o prefeito está tendo responsabilidade sobre isso. Mas, senhor presidente, os homenageados são os eletricistas. Parabéns a vocês, tanto da iluminação pública e tanto quanto vocês que estão de frente, trabalhando dioturnamente, dia e noite, tentando fazer com que o consumidor seja atendido em tempo real. Mas, infelizmente, volto a repetir, nós vamos mudar isso porque vocês são profissionais e precisa, sim, ter um amparato melhor, que a Enel muda o protocolo de atendimento dela. Senhor presidente, devolvo a palavra, que Deus ilumine a cada um.
Obrigado, vereador João Feitosa. Cumprimentar também todos os eletricistas. Parabéns pelo seu dia. Eu quero cumprimentar de maneira especial no nome de Moacir Fernandes Oliveira, que é irmão do nosso companheiro aqui de legislativo, Valdete Fernandes, que está aqui conosco, porém teve que dar uma saída para tomar um medicamento. E ele mesmo peça que a gente faça esse registro, cumprimentando o seu irmão Moacir Fernandes Oliveira, também eletricista. Quero convidar os presentes que estarão aqui recebendo esta homenagem singela, aprovada por unanimidade pelos pares, João Bosco de Sena, Fabiana da Silva, Diego Marque Ferreira da Costa, também Fábio Ribeiro dos Santos, Ricardo Francisco de Oliveira, Fábio Martins da Mota e, por fim, Fabiano da Silva. Leve a todos os eletricistas o nosso carinho, a nossa homenagem e contem sempre com o Legislativo Anapolino. Cumprimento
convido os pares que queiram participar desta singela homenagem que estejam aqui presentes. Suspendo a sessão por até 2 minutos para que possamos fazer o registro. Nós vamos fazer a leitura aqui do certificado de moção de aplauso de autoria do vereador João Feitosa, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Cumprimentando a todos os eletricistas do município de Anápolis. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador João Feitosa a todos os eletricistas, em especial os que estão aqui presentes, é na pessoa de Valdivino Pedro, em comemoração ao Dia Municipal do Eletricista, celebrado anualmente em 17 de outubro, e pelos relevantes serviços prestados aos anapolinos em sua área de atuação. Anápolis, 26 de outubro de 2020. Assino o certificado, o autor da homenagem, vereador João Feitosa, e o presidente desta Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro. Parabéns a todos os eletricistas anapolinos. Retomando o espaço do grande expediente, mais uma vez agradecendo a presença de todos os eletricistas homenageados aqui nesta manhã, convido o próximo orador do grande expediente a fazer uso da palavra por até 10 minutos na tribuna, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos colegas vereadores nesta plenária aqui na Câmara, né? Quero louvar a Deus pela vida de todos os nossos radialistas que estão aqui nesta manhã. Cumprimento a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, através de todos os meios de comunicação nesta casa. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala aqui nesta manhã. Eu quero falar a respeito de um trabalho da patrulha rural que nós trouxemos a esta casa aqui na semana passada. Eu quero de pronto aqui agradecer ao nosso comandante do batalhão rural no estado de Goiás, ao tenente coronel Carvalho. Quero agradecer também ao subcomandante do batalhão rural, senhor Major Moraes, ao tenente Eduardo, a sargento Lidiane, ao soldado Samuel, ao terceiro sargento Janes e ao tenente Alex Maranhão, pelo trabalho prestado que eles estão fazendo aqui no nosso município de Anápolis. Aliás, senhor presidente, trata-se de um trabalho exemplar no nosso município, exemplo para o Brasil. É a questão do batalhão rural. E eu disse aqui aos nobres pares, também a toda a população, aos moradores do distrito de Interlândia, a Fazenda Forquilha, Tiririca, Piancó, Souzânia, que nós estaríamos voltando ali com o pessoal do batalhão rural para falar com os moradores daquela região, dono de chacras, fazenda. E na quinta-feira nós tivemos ali, vereador Leila Alvarenga, uma reunião dentro dos parâmetros que a vigilância sanitária exige, mas com a presença do batalhão rural. Foi uma reunião aproveitosa, onde nós tivemos a oportunidade de poder ouvir os nossos policiais do batalhão rural e também os moradores, tirar muita dúvida, as dúvidas dos moradores da chácara e das fazendas da região ali, da Tiririca, do Piancó e também ali da Sousânia. Muito importante. E eles já continuam com o trabalho e já têm surtido efeito após a reunião, cadastrando aqueles que não eram cadastrados, levando as informações, porque o que precisa é interagir os moradores com o batalhão rural que nós temos aqui em nosso município, que hoje a base deles é ali na pecuária, na saída para Jaraguá. Quero então agradecer de coração aos nossos policiais e aos moradores que entenderam, compreenderam. Se não houver uma junção, né, de trabalho, de ideias deles com o batalhão rural, de nada vai adiantar. Mas com o cadastramento é muito bem feito, porque eles chegam na propriedade e eles cadastram os tratores, cadastram as máquinas, cadastram o que tem em casa. Boa, e aí padre, eles têm condições de poder fazer o seu trabalho mediante aquilo que é necessário, que é monitorar com o georreferenciamento. Pois não, vereador? Bem rapidinho.
Obrigado, Daomil, vereador, pastor Elias Ferreira. Mais uma vez aqui, cumprimentar pela fala. E também, nós tivemos o lançamento lá da Patrulha Rural, onde teve aquele testemunho, né? Daquele bandido que foi possível capturar através exatamente da Patrulha Rural. Porque ali tem contato, porque de repente você está lá na fazenda, está lá na chácara. E muitas vezes, essas pessoas, humildemente, na sua boa conduta, acaba acolhendo algumas pessoas, talvez não são pessoas de confiança, né? E a Patrulha Rural tem dado essa credibilidade, tem dado essa segurança para os nossos chacareiros, para os nossos fazendeiros, sitiantes, e isso é muito importante, né? Então quero cumprimentar o batalhão da Patrulha Rural, que realmente tem feito um trabalho bacana, bonito, eficiente, em favor das pessoas que estão lá no campo, trabalhando, produzindo alimentos para que nós possamos alimentar no dia a dia. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Mas ainda nas minhas falas, senhor presidente, eu quero aqui nesta manhã compartilhar com Vossa Excelência e com todos os vereadores a respeito de ontem. Fui chamado na minha casa para poder estar presente. Visitei ali os bairros, bairro São João, Vila Esperança, ali próximo também ao atacadão, onde foi queimado o centro de distribuição do Eldorado, os bairros adjacentes, todos ali. Ontem eu estive ali presente. Liguei para o nosso comandante do batalhão, do Corpo de Bombeiros no estado de Goiás, o nosso amigo pessoal, o Coronel Lemos, também ao subcomandante, ao nosso Coronel Jailton, que é meu amigo há muitos anos, é o subcomandante do Corpo de Bombeiros do estado de Goiás, e ao próprio comandante do Corpo de Bombeiros na cidade de Anápolis, o Tenente Coronel Ricardo. Eu quero aqui, senhor presidente, expressar a eles, pelo trabalho que eles estão fazendo ali, na questão do centro de distribuição Eldorado. Nós sabemos que foi um acidente que aconteceu naquele lugar, a situação ainda não foi resolvida, os moradores ali, senhor presidente, em volta ali da questão do atacadão, do centro de distribuição, estão sofrendo com a fumaça. Ontem eu pude passar em mais de 10 casas, onde as pessoas de idade estão sofrendo com a fumaça. A empresa paralela ali, vizinha ao centro de distribuição, acabei de receber uma ligação do proprietário, ele me permitiu que falasse o nome dele, é o senhor Henrique Silva, é o funcionário dele, acabou de passar mal com a fumaça, e eu queria fazer um pedido aqui, senhor presidente. Foi muito bom nesta manhã encontrar aqui os nossos colegas, os engenheiros, aqui da Defesa Civil, né, que estava aqui presente conosco, aqui nesta manhã, a pessoa do Rafael, engenheiro Rafael, o engenheiro Ivan Beze, e também procuramos falar com a nossa promotora Sandra Mara Garbellini. A situação ainda é muito complicada. Estou falando de um assunto, senhor presidente, que eu conheço. Eu sou formado no Corpo de Bombeiro, Trabalhei por 10 anos dentro do Corpo de Bombeiros. Eu sei o que é atender a questão de incêndio. Mas o que nós estamos passando hoje na cidade de Anápolis ainda está muito aquém. Uma cidade com quase 400 mil habitantes. Nós ainda não temos a estrutura necessária. Eu quero fazer um pedido aqui. Isso eu vou falar com eles pessoalmente, porque são meus amigos, são meus conhecidos, mas nós precisamos, senhor presidente, para a cidade de Anápolis, com tanta indústria, com tanta empresa que nós temos, o Corpo de Bombeiro precisa de mais equipamentos para poder fazer o seu trabalho eficiente. Estão ali com 54 homens, 24 horas por dia, e ainda não conseguiu debelar a questão do fogo. A fumaça está atacando, nossos idosos estão passando mal, as crianças, e aí a fumaça está indo para a Avenida Brasil, e já tem provocado acidente ali. Ontem eu estive lá e eu vi. Então liguei para o meu amigo Jackson Charles, ele me passou o telefone, que seria o responsável da Defesa Civil, nosso amigo, que é o Francisco Lacerda, mas não consegui falar com ele, falei agora com o engenheiro, ele vai subir para lá para dar o apoio. Nós precisamos, senhor presidente, o mais rápido possível, debelar essa questão da fumaça que nossos moradores não estão aguentando. Não está aguentando. Numa reunião que Vossa Excelência me designou para que eu fosse representar esta casa, no ano de 2018, aqui na Praça Dom Emanuel, ou aliás, lá no Jundiaí, no SESI, nós passamos o dia inteiro na questão da Defesa Civil. Eu acho que nós precisamos de aprimorar a nossa Defesa Civil na cidade de Anápolis, porque eu conheço do assunto. Nós passamos o dia todos lá com a nossa promotora Sandra Mara Gabellini, com o promotor também de Goiânia, e essa questão precisa ser revista. E eu pedi aqui ao engenheiro da Defesa Civil, estou ligando agora para o comandante do Corpo Bombeiro, para que vá lá, precisa de ver o que vai fazer. Os moradores ali da região, os empresários ali de perto, estão sofrendo com a fumaça e o povo está passando mal. E a fumaça, ela é tóxica. Eu estive lá ontem. A situação é muito complicada, o que está se passando. E eu acredito, senhor presidente, Vossa Excelência esteve na Secretaria de Indústria e Comércio, sabe? Nós precisamos, sim, ajuntar tanto os empresários, quanto ao governador, quanto à prefeitura. Nós temos um trabalho à altura, para não ser necessário de vir bombeiro de Goiânia, bombeiro de Brasília, para ajudar da forma como foi feito. Agora nós estamos na dependência para poder acabar de debelar a questão do fogo. E lá é o seguinte, os bombeiros que entrar ali dentro estão sujeitos a morrer. Porque eu conheço da situação e eu sei como é que é enfrentar um fogo daquela forma, como está o telhado desabando, ameaçando a qualquer hora cair, então eles não podem entrar lá dentro. É preciso que nós temos uma resposta para a população. E outra coisa, a fumaça, ela também mata. Ela também mata. Então acredito, senhor presidente, que daqui a pouco eu terei uma conversa. Já falei com o Rafael, liguei para o promotor, nós vamos encontrar lá. E com o próprio comandante. Eu já agradeço a eles, todo mundo do Corpo de Bombeiros. Tem feito de tudo para poder debelar a questão do fogo. Mas nada melhor do que o ato da prevenção em si, para que isso não aconteça. Mas foi um acidente. Que Deus tenha misericórdia, que isso não venha mais acontecer no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, e já me inscreve pela ordem, por gentileza.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Vou escrever Vossa Excelência sim, até porque Vossa Excelência vai discordar da minha fala neste momento. Antes da preocupação com a fumaça, nós temos que preocupar com 1.500 pessoas que podem ficar desempregadas pela fatalidade que aconteceu. Nós, nesse momento, nós temos que solidarizar com a empresa, com os familiares dos desempregados, em vez de ficar aqui falando que a fumaça está trazendo transtorno. Uma empresa que gera milhões de faturamento para o Estado, para o município, e gera mais de 1.500 empregos, que está com prejuízo na ordem de mais de 70 milhões. Nós viemos aqui no plenário discutir que a fumaça de uma empresa que em 15 segundos deixou de existir por uma tragédia, vim aqui na tribuna falar de fumaça que está atrapalhando a vizinhança. É lamentável essa conversa. O senhor me perdoa, o senhor é meu amigo, mas é lamentável. Nós estamos sensibilizados com a dor dos empresários, com os empregados que podem perder o emprego neste momento. Né? Nós temos que, sim, através da Secretaria de Meio Ambiente e Habitação, procurar um meio de tirar o entulho, né, e levar ao aterro sanitário para, sim, tirar ali, né, um foco de dengue ou até um foco de fumaça. Mas é lamentável falar que a fumaça, após uma tragédia dessa, está prejudicando a vizinhança. Certamente que ninguém nunca imaginava que isso iria acontecer, que o aparato do Corpo de Bombeiro, nem de Goiânia, nem de Brasília, seria suficiente para acabar com o fogo em um atacado que tem ali produtos perecíveis e inflamáveis. Senhor, me desculpa, me perdoa o desabafo,
mas nós estamos consternados com essa situação, que é uma empresa tradicional no município de Anápolis, que gera ali mais de 1.500 empregos diretos, 3 mil indiretos, que vem sofrendo com esse incidente, com essa fatalidade. O senhor me perdoe o desabafo aqui.
Pela ordem.
Na sequência, não havendo inscritos no espaço do grande expediente, vamos à liderança partidária. Já passa a palavra pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Pelo Leandro, eu vou cansar, vou perder a voz aqui de fazer críticas às pessoas que usam de momentos tão sensíveis como esse para querer aparecer. Põe uma melancia na cabeça e sai andando por aí, que aparece muito mais do que falar bobagem na tribuna. Pelo amor de Deus, daqui um pouco nós vamos ter que colocar uma brigada permanente, lá na Chapada dos Veadeiros, para ficar lá, parada lá, para atender uma demanda de inconsequências ou de uma fatalidade. Hoje nós temos uma das maiores brigadas de incêndio, combate ao incêndio em Anápolis. Mas eu quero dizer para o senhor, presidente, que pastor Elias teve uma oportunidade maravilhosa de aumentar a brigada quando ele era do governo e não falou patavina nenhuma. Pelo amor de Deus, para com essa política nojenta. Para com... Nós estamos em eleição sim, mas aqui não é hora disso. O senhor falou muito bem. São centenas de famílias que vão correr risco de perder o emprego. A cidade perde. O incêndio foi a fatalidade e teve o atendimento imediato da brigada. Inclusive, reforço chegou para eliminar o problema. Então vamos ter coerência na nossa fala. Me pediu sim, me pediu o telefone e eu dei sem nenhum problema. Até porque o problema já estava encaminhado, a solução já estava encaminhada. Agora vim aí criticar, falar mal, atirar pedra num momento tão sensível como esse. Que insensibilidade, pelo amor de Deus. Todos os moradores ali do lado, senhor presidente, com certeza, também estão sensíveis ao problema. Um ou outro que reclama, e é natural a reclamação, mas é um problema que foi enfrentado e agora a solução é resolver o problema e não ficar atirando pedra no momento inoportuno.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Nós vamos fazer um requerimento para o secretário de Meio Ambiente que atenda, né, na prestação de serviço, liberando o aterro sanitário para que a gente possa falar com a empresa ou com os responsáveis, seguradora, né, quem estiver à frente do problema, para que eles possam o mais rápido possível tirar os dejetos do resto, né, que foi queimado ali, questão de saúde pública, para amenizar para a população. Agora, vir aqui e falar que a fumaça está prejudicando, né, sem mensurar a dor que uma empresa séria, que com mais de 50 anos de mercado, né, que está passando os empregados neste momento que não sabem do seu futuro, ficar jogando aqui falas ao ar a respeito de fumaça, me perdoe, mas é lamentável. Pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança nesta casa, e eu disse que eu sou formado na questão do Corpo Bombeiro, eu entendo o assunto. Eu sei, eu me solidarizo com o proprietário da empresa. Quem é que não solidariza com tantos empregos, o prejuízo que tem? Mas a prevenção é que manda, senhor presidente. O Corpo de Bombeiro tiveram que usar água de hidrante lá da Avenida Brasil. Senhor presidente, eu entendo o assunto, estou falando do que eu entendo. E o que ainda é mais pesado, o Corpo de Bombeiro fez de tudo que tinha, mas não possuía também nenhum certificado de conformidade do Corpo de Bombeiro. Muito obrigado, senhor presidente. É muito sério o que nós estamos dizendo.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, solicito o vereador Wederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia. Encerrando, você tem ideia que eu perdi a noção, né, que eu já passei a palavra à liderança partidária ainda no grande expediente. Vocês me perdoem, mas peço a aferição do quórum para a ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereadora professora Geli, vereador Alfredo Landim, vereador Léo Varenga, vereador Lisier José Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo Ferreira, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Domingos Paula, Vereador Fernando Paiva, vereadora Thais Souza, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Aferido o quórum da ordem do dia, peço vossa excelência que faça a deliberação dos projetos em pauta. E pronto. Quero que conste, já que fizeram uso da palavra pela liderança do Executivo e pela liderança do PSD.
Projeto em única votação, veto 229/2019, de autoria do prefeito municipal. Veto total, autógrafo de lei 092/2019, de 22 de outubro de 2019, que dispõe sobre o fornecimento do Vale Medicamento, autorização para uso de medicamentos que estejam temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis. O autor do projeto, vereador Jean Carlos, a Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto, consta um pedido de vista do vereador Jackson Charles.
Vistas concedidas ao vereador Jackson Charles, projetos em segunda votação, por gentileza, vereador Ederson Lopes.
Em segunda votação, projeto de lei complementar 105/2020, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar 438/2020, que regulamenta a instalação, renovação, regularização e compartilhamento das antenas, infraestrutura de suporte e licenciamento das estações transmissoras de telecomunicações. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei complementar 105/2020, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 105/2020, de autoria do Executivo, aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes. Peço ao vereador Ederson Lopes que faça a deliberação de votões, de moções, indicações e requerimentos.
Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer encaminhamento nos termos do regimento, solicitando atenção ao pedido para agendamento. Desculpa, vou ler as moções antes. Moção de autoria do vereador Ederson Lopes, moção de aplauso aos engenheiros civis, que menciona em comemoração ao Dia do Engenheiro Civil, que se comemora no dia 25 de outubro. Moção de aplauso de autoria do vereador Deusmar Japão, para o técnico em ortopedia Victor Clefford Simão de Oliveira, Dr. Carlos Magno e toda a equipe da sala de gesso, pelo excelente trabalho que vem realizando no Hospital Municipal de Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando, mas é porque está assinado por outros vereadores, então pode ser lido. Solicita atenção ao pedido para agendamento. Vereador Pastor Elias solicita agendamento da reunião entre a Frente Parlamentar de Saúde, Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Anápolis e o excelentíssimo senhor doutor Luiz Fernando Ferreira de Abreu, nona promotoria da Justiça da Comarca de Anápolis, doutor Lucas Leite Amorim, secretário municipal de Saúde, médico doutor Stanley Fanstone e padre Cleiton Bergamo, da Santa Casa de Misericórdia, cuja pauta deliberará assuntos pertinentes à UNACONS. Requerimento do vereador Pastor Elias solicitando a Saneago reparos num bueiro com vazamento de esgoto na rua Formosa, esquina com a Avenida Fernando Costa, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Elias solicitando terraplanagem e cascalhamento nas vias não pavimentadas do setor Vale das Antas. Requerimento do vereador Fernando Paiva solicitando lombofaixa na rua Coronel Olímpio Barbosa de Melo, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Eliseu Zé Borges solicitando retorno da linha de ônibus da empresa Urban no itinerário rodoviário a terminal urbano. Nós fizemos um requerimento nesse sentido aqui na semana passada. Então tem duplicidade aqui esse requerimento, vereador Lisier. Requerimento do vereador Luzimar Silva solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Maria T. Rodrigues, quadra... Desculpa. Requerimento do vereador Léo Alvarenga, solicitando serviço de quebra-molas na instalação de quebra-mola na rua Margarete, Adriana Parque. Requerimento do vereador Léo Alvarenga, solicitando limpeza em toda a extensão da rua 20, Arco Verde. Requerimento do vereador Léo Alvarenga, solicitando quebra-molas na rua Wokosinski, lá no Santos Dumont. São essas moções e requerimentos. Peço para discutir já, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Inicialmente, com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, apresentei uma moção de aplauso
pelo Dia do Engenheiro Civil, dia 25 de outubro, que foi ontem. E nessa moção de aplauso nós estaremos homenageando, e agradeço aos pares aí por ter aprovado a nossa moção, né, com assinatura, e agora está em votação. Estaremos homenageando, vereador Lélio, os engenheiros civis do PROANA. PROANA é um importante órgão aqui da Prefeitura Municipal de Anápolis, implementado nessa gestão, que fez com que os projetos que foram aprovados, projetos que foram licitados, que eles tenham uma continuidade e com uma qualidade excepcional, tanto no projeto quanto na sua execução. Porque os engenheiros do PROANA, além de desenvolver os projetos, além de apresentar toda a documentação para a busca e captação de recursos, eles ainda auxiliam na fiscalização da execução desses projetos. Então eu creio que é uma data oportuna para que nós possamos homenagear, nesse último ano desse primeiro mandato, os engenheiros civis do PROANA. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer, levou a palavra.
Requerimentos, moções ainda em discussão. Com a palavra, pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, na discussão das moções e requerimento, quero discutir esse requerimento que nós enviamos hoje a esta casa, a respeito, para termos esta reunião juntamente com os responsáveis da UNACOM, que nós fomos prejudicados com o pedido da nossa amiga, a vereadora Eline Rosa, que não aconteceu nenhum e nem outra. E aí voltou a zero. Então nós estamos pedindo para que seja feita essa reunião juntamente com o nosso secretário Lucas Leite, com o representante da UNACOM, do Hospital Evangélico, doutor, que é o responsável, Stanley James Fonsen Pina, e também o padre Cleito, e também o próprio nosso promotor, que responde pela saúde, doutor Luiz Fernando Ferreira de Abreu, da nona promotoria, para deliberarmos assuntos concernentes à UNACOM. E eu creio que é muito bom, tanto para a população, e quanto para nós, como legislador nessa cidade, que vai ficar sabendo como está a situação das UNACOMs aqui em nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Moções, indicações e requerimentos em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicação aprovado por unanimidade dos presentes. Espaço da ordem do dia ainda em aberto. Não havendo mais inscritos no espaço da ordem do dia, encerro a ordem do dia e abro o espaço das comunicações. Vou passar a vossa excelência a comunicação. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Presidente, você preteria em algumas falas, porque as comunicações são menores, mas de qualquer forma, vamos lá. Também em relação ao dia do engenheiro, não poderia deixar de registrar aqui, sobretudo em reconhecimento ao trabalho dos engenheiros civis na cidade de Anápolis, nós tivemos a oportunidade de apresentar nessa casa o projeto de lei que instituiu o Dia do Engenheiro Civil em Anápolis, e com a concessão do certificado de engenheiro Dido Gonzaga Jaime, ficando instituído aqui no município o Dia do Engenheiro Civil no dia 25 de outubro. Então, oportuna a homenagem apresentada aqui, sobretudo ao Conselho Regional de Engenharia, de forma a simbolizar aí o reconhecimento dessa casa a todos os engenheiros. Mas eu não poderia deixar de falar, até em memória ao saudoso Dido Gonzaga Jaime, que leva o nome, o certificado, que empresta o nome ao certificado, que nós teremos a oportunidade, com fé em Deus, que essa casa possa promover nos próximos anos a sessão solene que nós estabelecemos através da Lei 4.054. Vereador João da Luz, eu peço Vossa Excelência licença. A Lei 4.054, de 6 de dezembro de 2019, que por unanimidade dessa casa foi aprovada. E, infelizmente, por conta da pandemia, eu deixei de solicitar ao senhor presidente a realização dessa sessão solene. Mas fica o registro a todos os engenheiros civis, sejam eles que prestam seu serviço no município de Anápolis, na prefeitura, seja em qualquer ente, né, Estado, União e também na atividade privada. Os nossos cumprimentos e reconhecimento a todos os engenheiros civis. Da mesma forma, aos colegas que são profissionais da odontologia, que também ontem comemorou-se o dia do dentista. Fica também o nosso registro e reconhecimento a todos esses profissionais. Quero ainda nas comunicações, para o senhor presidente, estendendo um pouco mais, cumprimentar e saudar aqui o coronel Edmar Araújo pelo seu aniversário hoje, 26 de outubro. Coronel Araújo, Edmar Araújo é o coordenador do Colégio Militar Gabriel Issa. E também, estendendo aqui, para encerrar minha fala nas comunicações, senhor presidente, a solidarizar com toda a empresa vítima, né, daquele incidente, grave incidente, né, a empresa Pérola e seus dirigentes e, sobretudo, aos seus colaboradores. Como bem disse você, Eldorado, desculpa, me perdoe, Eldorado, a todos os seus dirigentes e também a todos os seus colaboradores pelo lamentável fato e que certamente trouxe tanto prejuízo e a insegurança a centenas de profissionais e trabalhadores que prestam serviço ali. Certamente um prejuízo também à cidade, porque geram emprego, geram arrecadação e nós esperamos, né, que eles possam superar esse momento e que todos os colaboradores possam permanecer, né, com seus empregos. Já estamos num momento tão difícil e fica aí o lamento por esse grave incêndio que danificou ali essa empresa que tem aí prestado relevante serviço à cidade. Então, devolvo a palavra, sem mais para o momento.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Antes de passar a palavra ao vereador Weders, cumprimentar a Vossa Excelência pela... É o título, né?
A homenagem
ao engenheiro civil na pessoa do saudoso Dido Gonzaga Jaime. Grande engenheiro, família Gonzaga Jaime, sempre prestou um bom serviço em Anápolis e o Dido nos deixou aí há algum tempo. Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero também agradecer e reconhecer a lei apresentada nessa casa pelo vereador Jean Carlos, como engenheiro civil. Quero agradecer essa homenagem. Infelizmente, devido à pandemia, nós não pudemos, né, ter essa homenagem entregue aos engenheiros civis nesse ano de 2020. Seria o primeiro ano onde essa homenagem seria conferida àqueles indicados pelos vereadores, mas fico grato, agradecido, participei, votei, aprovei essa lei e principalmente na pessoa do nosso saudoso Dido Gonzaga Jaime. Então, vereador Jean, em nome dos engenheiros civis da cidade de Anápolis, quero te agradecer por essa lei e crendo que no ano que vem, 2021, nós teremos uma grande festa reconhecendo a contribuição dos engenheiros civis para o desenvolvimento da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, também não poderia passar abatido. Poder cumprimentar, parabenizar todos os engenheiros civis, na pessoa do meu amigo, vereador Ederson Lopes, também do Lidier, mas também do meu genro, Rodrigo Ramos, que estudou com o vereador Ederson Lopes, é a pessoa competente. Então, cumprimento meu genro, nesse dia todo especial, como engenheiro civil, esse profissional que tem uma responsabilidade enorme, bem-estar da sociedade. E também, senhor presidente, aproveitar esse momento, dia 25 também foi o dia do dentista, né? Hoje nós percebemos tão importante, talvez com o uso das máscaras, a gente não está podendo sorrir livremente, e a gente percebe o quanto faz falta um sorriso, né? Sorriso, ele transforma, ele modifica, ele faz com que as pessoas possam ter um dia melhor, simplesmente com um sorriso. Então, quero cumprimentar todos os dentistas, da nossa cidade de Anápolis, do nosso estado, do Brasil, das pessoas da minha querida amiga Tereza Cristina, doutor Johnston, e também do meu dentista, doutor Levi Soares, e também a todos os nossos dentistas. Nosso muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem, trazendo bem-estar a todos nós e trazendo com que nós possamos sorrir e distribuir sorriso. Hoje sabemos da dificuldade por causa da máscara e percebemos a falta do sorriso. Parabéns a todos os dentistas, parabéns a todos os engenheiros civis por trazer aí para nós segurança e conforto. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Na sequência, obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, Telly Júnior.
Presidente, eu quero aqui, na sessão de hoje, em nome da Comissão de Indústria e Comércio dessa casa, solidarizar com Atacadista Eldorado, seus funcionários, toda a diretoria daquela empresa, e esse momento é o momento da gente unir forças. Então, presidente Leandro, o que essa casa puder, junto com os outros poderes, executivo, judiciário, unidos, para poder abraçar as vítimas de uma tragédia, que foi aquela empresa, que foram seus colaboradores, que foram seus diretores, pessoas que produziam para o nosso município, que davam distribuição de rendas às famílias e que hoje estão em busca de outras alternativas. Esse poder, que é o legislativo, precisa, presidente Leandro, abraçá-los. Precisamos manifestar isso, porque chegar à consolidação de uma empresa, o senhor sabe que é muito difícil. E uma grande empresa do porte do Eldorado, então a fila se estreita mais ainda. Por isso nós reconhecemos aqui a importância que é a recuperação rápida e o que nós pudermos fazer para que aqueles colaboradores mantenham seu emprego, volte à normalidade. Eu sei que não é rápido e talvez não seja tão acelerado como a gente quer, torce. Porém, o que precisar da Comissão de Indústria e Comércio desta casa, eu sei que todos os membros dessa comissão, todos os parlamentares, vai abraçar a causa da Eldorado e dos seus colaboradores, porque num momento como esse, essa decisão, presidente, o senhor já manifestou aqui, é unânime. E nós estamos juntos com aqueles que produzem e geram emprego, renda, distribuem isso à nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Tele Júnior, na sequência, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, também ressaltando, também hoje, 26 de outubro, dia do trabalhador da construção civil. Parabéns a todos, no nome do meu cunhado, que é construtor, que é pedreiro. Eu parabenizo a todos os profissionais, aqueles que, tijolo em tijolo, contribuem para o desenvolvimento de nossa nação. Senhor presidente, também, de forma de conhecimento, eu agradeço no sábado eu agradeço o Adriano Coloni, que é o gerente da Enio, bem ele tanto quanto o Rogério, são pessoas que tentam de todas as formas poder nos atender. No sábado, ali, o posto de gasolina ali do meu amigo ali perto de Abadiânia, o Marco Aurélio me pediu para que a gente pudéssemos fazer uma intervenção, que ele estava sem energia já há mais de 12 horas perdendo, né, ali muito dinheiro, ou seja, muita gente passando e não abastecendo por falta de energia. Eu estive lá no sábado de manhãzinho, olhei, constatei o problema, é um grampo de linha viva, estava fora da alta tensão. Mais do que imediato, eu liguei para o Adriano mandou as equipes de linha viva para lá e resolveu o problema. Não foi imediato, foi seguir o protocolo. Era às 7 horas que eu falei com ele, quando foi às 12 horas estava lá. Mas se não fosse a intervenção dele, nessa parte, tanto do Adriano, tanto quanto o Rogério da Enio, esse consumidor iria ficar muito tempo sem energia. Então, obrigado, Adriano, obrigado, Rogério. Continua assim, meu amigo, que junto a gente vai ser mais forte. Obrigado, devo a palavra, senhor
presidente. Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, quero comunicar aqui aos moradores do Vale das Antas, e já conversamos aqui com o nosso secretário Francisco Lacerda, para que possa estar enviando ali, né, o cascalho, e fazer um cascalhamento ali daquela entrada que dá acesso do Frei Goiás até chegar lá no Vale das Antas e nas ruas. A dificuldade deles é muito grande, com a chuva que está acontecendo, está muito difícil dos moradores passarem de lá para o Vila Norte e adentrarem a cidade de Anápolis. Eu creio que o nosso secretário Francisco estará atendendo o pedido desta casa e fazendo esse encascalhamento até que passe essa questão é da chuva, né? Precisa muito, os moradores têm sofrido muito com a questão da passagem ali em todo o Vale das Antas. Também, senhor presidente, quero aqui parabenizar meu colega, o vereador Ederson Lopes, na questão da moção do dia do engenheiro civil, e faço isso na pessoa do meu amigo, engenheiro civil, lá da nossa igreja, que faz um trabalho, brilhante trabalho, não só na igreja, mas em todos os seus projetos que ele trabalha, que é o engenheiro Adil Macedo. Que Deus abençoe ele, todos os engenheiros. Parabenizo aqui o meu colega, o vereador Ederson Lopes, também ao Lisier José Borges, a todos os engenheiros. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Espaço das comunicações ainda em aberto. Da minha parte, quero apenas cumprimentar a população dos nossos distritos, em especial Goialândia, que nós tivemos a oportunidade de passar por lá esse final de semana. Também um abraço aos moradores de Interlândia, Sousânia e Joanápolis. Não havendo mais inscritos no espaço da comunicação, quero agradecer aos ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanharam nesta sessão ordinária de hoje, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV, registrando a presença aqui do âncora da Rádio Manchester, Lucivan Machado, e a Daiane da Rádio São Francisco. Sejam sempre bem-vindos ao Legislativo Anapolino. Sem mais nada a ser tratado, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 27 de outubro de 2020, em horário regimental. Uma semana abençoada a todos.